Nós, eu venho anunciando já, desde o início da semana praticamente, que hoje nós teríamos uma entrevista especial, porque às vezes a gente não se dá conta das coisas que acontecem conosco. Hoje a nossa entrevista é com Rebeca Toyama, ela é especialista em carreira e comportamento. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós podemos conversar com ela sobre as coisas que acontecem quando a gente trabalha, inclusive assédio moral e sexual no trabalho. Às vezes a gente não se dá conta, mas a gente é assediado moralmente, principalmente moralmente. Mas isso a gente vai conversar com ela, afinal, a especialista é ela e às vezes a gente nem se dá conta do que acontece no trabalho. Quero agradecer muito pela disponibilidade da especialista, da Rebeca, por conversar conosco, principalmente nesse horário da manhã. Bom dia, Rebeca. Seja bem-vinda ao Giro da Notícia.
Bom dia a todos. Nessa manhã fria, né?
Aqui está frio, não sei aí para você.
É, aqui está um pouquinho mais quente, 15 graus aqui no interior de São Paulo.
Aqui não, aqui está frio. Geou em Santa Catarina ontem à noite. Geou não,
tô
vendo, nevou.
Nevou. Estou vendo aqui na página da rádio.
Nevou. Pois é, Rebeca, sabe que esse é um assunto muito delicado, né? Mas é um assunto que nós temos que falar. Porque são coisas que acontecem e às vezes a gente não se dá conta e isso causa um problema seríssimo, não só para a empresa, mas para quem trabalha em uma empresa. Né? Para as pessoas entenderem, eu gosto muito de tudo bem explicado, que não deixe dúvida. O que é o assédio moral e o assédio sexual?
Vamos lá. Bom, assédio sexual a gente já vem estudando, acompanhando isso há mais tempo, inclusive é crime, né? Está lá, né, no Código Criminal, é crime. É uma diferença entre os dois, além de um ser mais velho, né, discutido há mais tempo, e outro mais novo, é que um assédio sexual, ele não precisa ser repetidamente praticado, né? Então, uma vez só, né, ele já se caracteriza como assédio sexual, enquanto o assédio moral, ele vai demandar a intenção e a repetição. Então, o que a gente costuma dizer aqui para as empresas é que não é gritando uma vez, né, se descontrolando numa reunião, que essa pessoa ela é um assediador, né? Mas toda vez que ela atenta contra a dignidade de um colaborador, né, de um membro daquela empresa, ela está cometendo assédio, né, assédio moral. E aí esse assunto, ele vem sendo muito debatido e discutido, porque envolve uma série de critérios subjetivos. Então, momentos como esse, numa manhã fria, são super relevantes para a gente começar a educar, né, uma sociedade que tinha uma cultura onde coisas que hoje são crimes, né, de assédio sexual, são consideradas assédio moral, eram comuns, né, eram normais. Né. Um desafio também de morar num país tropical, né, onde a gente tem hábitos ou vestimentas, né, diferentes de um país europeu, né, um país que a gente tem o costume de abraçar, né, de, né, quanto a gente sentiu falta disso na pandemia. Então, são muitos assuntos que a gente tem que levar isso para um diálogo muito sério, maduro, e tomar muito cuidado, mas muito cuidado com as questões de punição. Né? A gente tem que olhar isso, sim, é crime, tem deixado feridas muito graves, e elas não são feridas físicas, né? São feridas na alma das vítimas, mas a gente não pode deixar de lado a necessidade de educar uma sociedade que não teve acesso a esse tipo de educação, independente do nível social.
Bom, vamos caracterizar, então, o assédio sexual. O assédio sexual, todo mundo ouve falar, todo mundo tem conhecimento e sabe mais ou menos o que se caracteriza. Bom, vamos dizer assim, que eu tenho um chefe, né, independente da roupa, porque, teoricamente, se tu trabalha em uma empresa, tu não vai ir com uma roupa extremamente curta, extremamente sensual para trabalhar, a menos que tu trabalhe em um local que exija esse tipo de vestimenta, né? Porque tu tem visitantes e eu penso eu que cada ocasião requer também um tipo de vestimenta, né? aí também vem o outro lado. Tu não vai ir a uma igreja com um short curto, da mesma forma que tu não vai ir à praia vestida de terno, de terninho, né? Então, vamos caracterizar o assédio sexual, por exemplo. Como é que ele acontece?
Isso, ó. Então, vamos agora ser bastante didático. Então, assédio sexual é toda conduta indesejada de natureza sexual que restrinja a liberdade sexual da vítima. Embora seja muito mais frequente acontecer com mulheres, né, como vítimas, a gente também não é uma questão de gênero, né? Assédio sexual não tem só como foco o gênero feminino.
Sim, né? Tem masculino e a gente sabe disso, né?
Isso,
tem as mulheres que aqui no sul a gente já meteu a mão com aquele homem lá. Existe isso, é mais difícil, mas a gente sabe que existe. E as mulheres acham que isso não é assédio sexual. É também.
É também, e a gente tem que lembrar, né, que a gente vem trazendo muitos critérios de diversidade, equidade. Então, esse assunto também traz um grau de complexidade quando a gente olha para, né, para a diversidade, né, como forma geral, né? Então, não é só do homem para a mulher, é da mulher para a mulher também, da mulher para o homem, do homem para o homem, né? A reiteração da conduta, ela não é imprescindível para a caracterização do assédio sexual. O único ato pode ser suficientemente grave para atingir a honra, a dignidade e a moral da vítima, né? Então, diferente do assédio moral, que inclusive o assédio sexual ele é jurídico, né? Ele é tutelado por uma lei, ele não precisa que esses detalhes se repitam. E parece bobo, a gente tem que reforçar isso, que muitas vezes uma mulher, um homem, enfim, uma mulher sofre um assédio sexual e ela fica com essa dúvida, mas isso tem que acontecer por mais quantas vezes, né, para eu levar um canal de denúncia, para eu levar isso, né, para uma instância superior ou procurar, né, a rede de apoio local. Então, não, a gente não precisa esperar acontecer mais que uma vez. E aqui eu acho que eu gostei muito da sua introdução, que a gente está aqui falando dessa temática no recorte do trabalho. Então, existem outras nuances quando a gente fala de escola, quando a gente fala de sociedade, de convívio social. Então, a nossa conversa aqui está bem focada, né, no mundo do trabalho.
Sim, estamos falando do trabalho. Claro que existem as outras esferas, mas nós aqui estamos falando de trabalho. Porque se nós formos falar de andar na rua, se nós formos falar de ir em uma festa, alguma coisa aí, nós não vamos parar nunca mais de falar. Então, aqui...
É verdade.
Especificamente, nós estamos falando do ambiente de trabalho, que é uma coisa que preocupa, porque entra... Um outro lado, entra a necessidade que as pessoas têm de se manter, né, de trabalhar, ganhar o seu sustento, entra a necessidade que a maioria das vezes, ou não, são os chefes que praticam isso, né? Então, é uma porção de coisas, então a gente tem que saber como agir nessa questão de trabalho, que é uma porção de coisas que faz a gente, às vezes, ficar quieto, e não levar para frente em função disso. Por isso que é tão importante esse assunto hoje. E aí, por isso também que nós estamos falando tão cedo da manhã, porque é o horário que as pessoas estão nos ouvindo antes de sair para o trabalho, e vai dar para as pessoas pensar e repensar sobre isso.
Olha, dentro da sua fala, é importante a gente trazer que existe, né, o assédio sexual vertical e horizontal, né? Então, ele pode, né, ser praticado, né, por uma pessoa que detém um cargo superior, tendo ligação de chefia ou não, mas o assédio também ele pode vir do, né, do colega do lado, do mesmo andar da vítima. Então, não caracteriza ser ou não assédio sexual a questão de hierarquia.
Exatamente.
Eu ponho aqui esse olhar. E olha só, a gente está em 2023... As leis começaram, né, a ser discutidas lá em 79 e a gente ainda não conseguiu, né, resolver isso, embora a gente já tenha muitos avanços, que são os canais de denúncia, e a gente poder estar, né, às 7h30 da manhã, né, conversando disso publicamente, orientando. Então, avanços aconteceram, né, mas a gente olha para os indicadores, eles expressam uma preocupação, né, independente do indicador, todos eles mostram que isso é mais frequente do que a gente possa imaginar. Lembrando que, principalmente no assédio sexual, por conta do constrangimento pelo qual a vítima passa numa denúncia, muitas vezes ela se cala. Então, a gente vê os indicadores crescendo, mas a gente também sabe que a subnotificação ainda é alta, pelo medo da exposição, pelo medo da retaliação. As vítimas, geralmente, quando a gente senta com elas, a gente observa que elas estão dentro daqueles 90% das famílias endividadas no Brasil, que elas são arrimo de família, que elas têm dúvidas sobre uma possível recolocação. Então, não é só uma questão de saúde mental. Quando a gente fala de assédio, a gente também está falando de saúde financeira.
Sim, olha, isso é tão sério, é tão grave, que às vezes dá um certo medo na gente de ver onde a gente vai parar com isso. Porque às vezes as pessoas, e a gente vê vários casos disso noticiados, e alguns a gente só fica sabendo, que depois que as pessoas saem das empresas é que acontecem as denúncias. Mas isso também acaba prejudicando os empregados, que acabam não conseguindo mais nem lugar para trabalhar.
Exatamente, porque aí, e é uma prática que acontece, quando se abre, né, um processo trabalhista, etc., o futuro empregador, ele vai fazer essa checagem, né? Eu falo que eu tenho o privilégio que, assim, ao mesmo tempo que eu levo essa temática para as empresas, eu também, né, atendo pessoas, profissionais. Então, eu consigo olhar esse cenário dos dois lados, né, da pessoa, né, que está lá no mercado de trabalho, e das empresas que está lá oferecendo, né, oportunidades de trabalho. Tem sido um desafio para os dois lados, né, porque a responsabilidade da empresa existe, né, independente dela participar ou não, acontecendo, né, dentro do ambiente da empresa, ela é responsável, portanto, a segurança dos colaboradores é de responsabilidade da empresa, e isso inclui, né, o assédio moral e sexual. E aí eu acho que vale a pena a gente comentar um pouquinho de alguns exemplos que possam ser classificados, porque a gente tem ouvido muita desinformação, muita bobagem sobre os dois temas. Então, trouxe aqui alguns exemplos para quem está aqui nos acompanhando, ó. Insinuações explícitas ou veladas de caráter sexual. Então, não precisa ter fala, não precisa ter som. Então, um olhar, né, um movimento, um gesto, né, se tiver um caráter sexual, isso é assédio, né? E aí eu fico lembrando, né, eu atuei tanto no setor automobilístico quanto no setor financeiro durante, né, a minha vida corporativa. Nossa, né, ninguém me contou que isso era assédio. Né, ninguém, né, naquele momento a gente não sabia, não tinha momentos como esse, e eu acredito que muitas pessoas ainda estão, né, precisando dessa informação. Gestos, palavras escritas ou faladas, né? Então, no mundo de home office, no mundo onde as pessoas pós-pandemia, né, trabalham muito no digital, então, não, às vezes as mensagens, né, conversando com os advogados criminalistas, eles colocam, né, muitas, né, muitos das provas vem um print de tela, né, vem uma cópia de e-mail, porque a parte escrita também é considerada assédio, né? Conversas indesejadas sobre sexo, né? Então, você tem lá uma pessoa que está compartilhando intimidades dela, que foi muito do que eu vi no mercado financeiro, né? As pessoas compartilhando as intimidades delas, sexuais, né, no ambiente de trabalho. Isso também é assédio, né? Você ficar falando coisas de cunho.
Tipo, se chegar assim um colega, uma colega, dizer assim, o teu marido deve gostar de dormir contigo, alguma coisa assim, isso já é um assédio.
Sim, porque tá vendo, foge do contexto de trabalho, a gente não sabe qual é a orientação religiosa daquela pessoa, o contato dela com aquele assunto. E eu converso aqui com os nossos clientes. Todo mundo reclama de falta de tempo, né? Tá todo mundo em burnout, Mirelle.
Sim.
Porque falta tempo para fazer as coisas. Então, bom, vamos começar a excluir as coisas que não agregam em nada, né? E eu, quando li, né, isso, eu lembrei muito, né? Eu trabalhava numa mesa de operações do mercado financeiro né? E os homens ficavam contando o que eles tinham feito na noite anterior. Eu tinha vindo de um colégio de freira, né? Foi meu primeiro emprego. Então eu ouvi algumas coisas que para mim, né, ficava até complexo entender o que eles estavam falando, né? E isso eu falo assim, antes de ser, ou talvez até por ser, é uma falta enorme de respeito, é assédio sexual.
Roberta, eu tô com o WhatsApp aberto da rádio aqui e chegou uma pergunta. Assédio sexual caracteriza também quando uma pessoa entra em um determinado local e vai pegar o troco da funcionária e fica alisando sua mão ou não?
Com certeza, olha, era o que eu ia falar agora, contato físico não desejado. Para eu pegar o troco da mão de quem quer que seja, vamos combinar que não há necessidade do toque físico. Então, contato físico não desejado, sim. Né? Isso sim caracteriza-se assédio. E aí, o que acontece? É obrigação da empresa, né, orientar esse ambiente, né, ter um manual de conduta. E o bom dessa lei nova, que hoje obriga, né, as empresas a terem, ao longo de um ano, né, pelo menos um momento de educação, de alfabetização dos seus colaboradores, essa empresa da ouvinte precisa urgentemente orientar. Porque muitas vezes a gente conversa com um assediador, que antes de ser assediador ele é um ser humano, a gente sempre está dizendo que ele é um ser humano, né? Ele não faz muita ideia. Ele viu o pai dele fazendo isso, viu o avô dele fazendo isso, viu o tio dele fazendo isso, aí essa pessoa vai para o mercado de trabalho e faz isso. Então, aqui a gente tem uma bandeira que sobrou para as empresas, né, finalizar o processo educacional desse profissional. Porque, olha só, não aprendemos, né, mulheres e homens que estão no mercado de trabalho tiveram acesso a outro tipo de olhar na sua... Você me ouve?
Sim, estou ouvindo.
Tá. Então, homens e mulheres tiveram acesso, né, a um outro momento cultural no berço da família, foram para a escola, temáticas como diversidade, assédio, inclusão, também não era tônica da educação, por melhor educação que um líder possa ter tido. Então, sobrou para quem, Mirelle, dá essa orientação, que não pode colocar a mão, né, na mão da colega de trabalho, ou da sua gestora, ou da sua subordinada, não pode. Né? Ah, mas essa criança viu, né, pai e mãe fazendo, na escola também fazia. Então, assim, a gente está entrando num momento que educação é muito importante.
Embora a gente veja, Roberta, todo dia a gente veja, esteja vendo e acompanhando que não pode. Né? E eu acho interessante que, por incrível que pareça, até hoje as pessoas só aprendem aquilo que lhes é conveniente. Essa é a impressão que eu tenho. Né?
E por isso que depois o processo educativo que as empresas vão ter que se debruçar intensamente esse ano, que é o primeiro ano da lei, que tá, né, a lei está em vigor, aí vem as práticas punitivas, porque a gente educa, procura educar,
sim,
e aí num segundo momento a pessoa precisa, né, não vai pelo amor, né, pela conscientização,
vai pela dor,
e a gente tem observado crescente número de demissão por justa causa. Né, porque aí a empresa tem que se posicionar. Se ela não se posiciona, ela, né, acaba...
Também é culpada.
Isso, anuindo com aquela questão. Então, piadas, sabe? Aquilo que, inclusive, fazia parte dos programas humorísticos que nos acompanharam na infância e adolescência, não pode. Né? Piadas é o uso de expressões de cunho sexual, né? E aí as coisas, acho que o que é mais claro, eu deixei por último, que são aqueles convites impertinentes ou solicitação de favores sexuais. Né? Olha, né? Então se, né, eu te ajudo na promoção, ou se, né, de repente eu vou te demitir se, né, se eu tiver uma negativa nesse convite.
Ainda
então,
acontece isso?
Acontece. Acontece.
Sério? Eu achei que isso não acontecia mais.
E, lamentavelmente, né, atinge mulheres de classe social mais baixa, né, o número, né, quando você olha também, mulheres pobres e negras, isso vai acontecendo também, né, e acontece o que eu falei, acontece mais do que a gente possa imaginar. Né.
Isso é, século 21, né? Tantas coisas, tantas aberturas que aconteceram nesse nosso mundo aí e ainda existia esse tipo de coisa. Bom, falamos então em assédio sexual, acho que fica extremamente claro, né, como é que acontece o assédio sexual. O assédio moral, ele já é um pouco mais complicado, de, uhum, pelo menos de se provar, porque o assédio moral, ele, eu creio que ele seja muito mais dolorido do que o sexual, creio eu, porque esse eu já passei, sabe, o assédio moral, uhum, esse eu já passei e a gente sente vontade de se avançar. Se avançar, que eu digo é que ele dá uma surra mesmo. É. Aqui, aqui no sul a gente se avança, né? Isso é muito complicado porque a gente não, não consegue provar que aconteceu. Tem como explicar o assédio moral, Roberta?
Vamos lá, essa pergunta você fala, Rebeca, né, me explica, né, assédio moral, porque lá na empresa está acontecendo umas coisas estranhas. Então, vamos ser bem didáticos. Assédio moral é a exposição de pessoas a situações humilhantes e constrangedoras no ambiente de trabalho, de forma repetitiva e prolongada, no exercício das atividades. É uma conduta que traz danos à dignidade e à integridade do indivíduo, colocando em risco, né, a saúde e prejudicando o ambiente de trabalho. Assédio moral é conceituado como toda e qualquer conduta abusiva manifestando-se por comportamentos, palavras, atos, gestos escritos que possam trazer danos à personalidade, à dignidade ou à integridade física e psíquica de uma pessoa, pondo em perigo seu emprego ou degradando o ambiente de trabalho. Então, assédio moral está muito relacionado, né, à falta de respeito, né, e uma agressão à dignidade humana. É como se qualquer aquele ser humano que está na sua frente, ele não valha nada, ele está lá para produzir, né? E aí a gente também tem um desafio aqui, porque quando a gente olha, né, para o contexto de um assediador, muitas vezes ele veio, né, de um ambiente que algumas coisas eram normais, né? Então é mãe gritando com o pai, né? Vai gritando com a sogra, então ele vai para o ambiente de trabalho entendendo que também está valendo sair berrando com as pessoas, sair demandando, né, aquelas palavrinhas mágicas que a gente deveria ter aprendido no ensino infantil, faltam, por favor, obrigado, desculpa, né, as três palavrinhas, muitas vezes não fazem parte do repertório do assediador. É, então a gente junta toda a temática do assédio moral com as questões de saúde mental dentro da empresa, né, burnout, estresse, etc. E foi um cenário perfeito para ter aí os indicadores que a gente vem observando. Então, é importante a gente falar, ou lembrar, ou trazer. Existe o assédio moral interpessoal. Então, aí depois você conta pra gente qual que você passou. É o assédio moral interpessoal, quando uma pessoa, né, ele é feito de maneira individual, entre pessoas daquela empresa, né? Ou institucional. Então, quando dentro da organização, ela incentiva e ela tolera, aí você fala assim, Rebeca, mas isso existe? A gente tem acompanhado isso muito, por exemplo, em time de vendas. Né? Ah, ele não bateu a meta, joga tomatinho nele, né? A história do tomatinho é de uma das maiores empresas brasileiras, né? Então, jogar tomatinho no colega que bateu a meta, por mais que pareça ser engraçado, né, é assédio moral, né? Hoje a gente observa alguns processos, alguns movimentos, tipo aqueles gritos de guerra, né, que a área de marketing, a área de vendas tem que fazer, né? E às vezes a pessoa não quer fazer aquele grito de guerra, ela acha aquilo desnecessário, infantil, ridículo. Não, mas tem que fazer, tem que dar o grito, né, de motivação. Então, né, existe o interpessoal, né, existe o institucional. Né, e aí você fala assim, nossa, mas a empresa jogava tomatinho nos últimos 15 anos. Agora não pode mais jogar tomatinho no colega que não bateu meta.
Não, mas acontece às vezes um outro tipo, que foi mais o que eu passei. Em uma empresa, o chefe chegava meio louco da cabeça, assim, né? E gritava com todo o pessoal, era uma empresa pequena, porque vocês todos são incompetentes e saía chutando tudo e gritando que a culpa era da gente, que as coisas não davam certo e quebrando coisas. Isso também é assédio moral.
Sim, esse é o descendente, né? Então, um gestor que está, né, direcionando o assédio para os seus subordinados. E a gente tem, né, do outro lado também o assédio da equipe para um gestor, né? E a gente acompanha casos. Ah, vamos derrubar esse chefe, né? Chega um líder novo, como ele veio de fora, olha, vamos lá, vamos boicotar o gestor. Então, também, né, tem dos dois lados, né? O ascendente e o descendente. Embora, claro, que o descendente ele é muito mais frequente, né?
E esse é um assédio mais difícil da gente também provar, né, Rebeca?
É, o bacana é que acho que a gente já aprendeu bastante com assédio sexual, né? Então, a gente hoje tem mais mecanismos, primeiro, porque hoje é tudo muito digital, existem muitas mensagens trocadas, a gente tem toda a facilidade de ter um smartphone na mão, né, de forma muito rápida. Hoje você filma, né, uma cena, você grava uma cena, os canais de denúncia aí vão falar de ESG, de compliance, de governança, então os canais de denúncia, eles são obrigatórios. Ah, mas Rebeca, minha empresa é pequena, como é que eu vou ter lá um canal de denúncia? Hoje você tem empresas terceirizadas que terceirizam os canais de denúncia para empresas pequenas e médias, né? Para ter aquele espaço da pessoa poder contar e ser orientada, né? Então, eu acredito que estamos lá passando por um assédio, né? Por um assédio moral. Então, os canais de denúncia também podem orientar, acolher, né, os fatos que suportem aquela denúncia. Então, num mundo onde a gente sempre está conectado, a gente tem mais facilidade de discutir. Então, é o canal de denúncia, esses temas sendo mais discutidos na mídia. Então, quando você precisa de um testemunho de um colega, você precisa falar do assunto, não é mais um estranho desconhecido, a gente tem mais repertório, a gente tem mais orientação para criar, né, as provas quando é necessário provar um assédio. Embora eu tenha um olhar muito otimista que a empresa pode tomar medidas, né, educativas, pode tomar medidas de monitoramento, né, e aí a punição ser colocada lá no último tópico. Então, isso acho que é uma coisa que a gente tem que... É uma bandeira que eu levanto de forma muito, muito firme. Tem que punir? Tem. Né? Mas a gente também tem que fazer a nossa parte de antes educar, monitorar. Aí educou, monitorou e o assédio realmente... A pessoa já sabe que aquilo é assédio, ela não pode mais alegar desconhecimento. Aí a gente entra em punição. E punição é desgastante. Demissão é desgastante. Tem um custo financeiro, tem um custo emocional para quem vai, para quem fica. Então, os danos, né, na segurança psicológica da empresa, a gente também não pode ignorar. Então, eu falei, é um ato de alfabetização. Falei, a gente tem que alfabetizar muito rápido esse monte de empresa, porque os números estão crescendo, e aí eu acho que também a gente não tem que falar, mas está crescendo. Que bom, Mirelle, porque talvez está naquele momento que as pessoas estão confortáveis de falar sobre. Né? Então, antes não se falava sobre, agora se fala sobre. Antes não tinha canal de denúncia, agora tem canal de denúncia. Então, eu gosto de ver que estamos melhorando, estamos crescendo, né, nessa temática, amadurecendo, talvez seja a palavra mais correta. Né?
Eu acho que essa lei veio quando?
Saiu uma normativa na OIT. Aí o Brasil, ele aderiu a essa normativa e a derivada foi essa lei que saiu em setembro, que obriga as empresas a levarem essa temática nos eventos de CIPAT. Uhum. Então, inclusive, a CIPA, né, ela ganha um nomezinho antes, né, que antes era só acidentes, ela ganha mais um, o A tem agora, é prevenção a acidentes e a assédio. Então, hoje as empresas precisam, a cada ano, a cada 12 meses, que começou a valer dia 30 do último mês, a cada 12 meses ela tem que promover esse tipo de educação, né, de alfabetização, levando a temática de assédio para todos os seus colaboradores. Então, a gente está muito esperançoso, muito animado que a gente vai dar um salto quântico já nesse primeiro ano, né? Imagine se realmente todas as empresas, né, se conscientizarem e levarem essa temática. Eu acredito que o ano que vem, se a gente estiver conversando, a gente vai ter números mais animadores. Porque até então, a gente tinha essa temática muito mais trabalhada em empresas grandes, que por conta, né, das práticas ESG, por conta, né, de demandas de uma empresa grande, ela tinha que olhar para isso. Né? Às vezes para preservar a sua imagem, porque hoje a gente sabe o quanto que impacta, né, na imagem de uma empresa, ela ficar toda hora no jornal falando que aconteceu assédio, né, só acompanhar, né, o caso recente da Petrobras.
Na verdade, eu acho que as empresas preferem abafar esses casos.
É porque, como agora a mídia tem aberto muito espaço para isso, a sociedade está muito atenta a isso, né? A minha empresa é uma signatária do Pacto Global da ONU. A gente esteve lá recentemente na sede da ONU em Nova York discutindo, né, essas temáticas de inclusão. Então, é um movimento que, né, começa, né, nos organismos internacionais, nos órgãos internacionais, nas empresas. Então, não, a empresa até pode tentar abafar, né, mas ela já não consegue mais.
Pois é. Eu acho que também está em todos nós, trabalhadores, né? Porque a gente trabalha, eu sou uma trabalhadora, tu és uma trabalhadora. Cada um de nós que sofrer esse tipo de assédio, qualquer assédio, na verdade, seja moral, seja sexual, ou se for os dois, pior ainda, é denunciar isso. Se a empresa não tem um canal de denúncia, tem que denunciar na polícia mesmo. Pague o preço que pagar. Porque se a empresa te coloca pra rua porque tu denunciou, a empresa é mais culpada do que quem assediou. Penso eu.
Sim. Ela é a responsável por cuidar do parquinho.
Exato.
Né? Então, a zeladoria do parquinho é da empresa. E hoje a gente tem, né, o Ministério do Trabalho, né, os governos estaduais também têm iniciativas de canais de denúncia. Isso é muito ruim para a empresa. Porque imagine que quando um colaborador tem que procurar uma instância fora, é porque dentro ele não foi acolhido. E aí a empresa já, né, ela já saiu, né, da função de zeladoria do tema para culpada, para ré. Porque ela não, né, ela não conseguiu atingir a demanda. E qual que é o desafio, Mirelle? As empresas pequenas e médias, muitas vezes o assediador é o dono.
Uhum. Exatamente.
É por isso que o governo, né, também tem que fazer a parte dele e tem feito na velocidade dele de abrir, né, essas iniciativas para as pessoas poderem ir lá buscar ajuda.
Eu estava lendo aqui das pessoas que não prestam denúncia, os motivos se dividem em crença que a empresa não fará nada, 42%, medo de perder o trabalho, 31%, medo de retaliações, 16%, vergonha, 7%.